Senhoras e senhores deputados, temos connosco a doutora Paula Macedo e a doutora Isabel Sousa, respectivamente a diretora clínica do Hospital do Divino Espírito Santo e acompanhada pela diretora de serviços de endocrinologia do mesmo hospital. Para, no âmbito do projeto de decreto legislativo regional 4513, de uma iniciativa da coligação, cria mecanismos de promoção e utilização obrigatória de saliodade na administração pública regional. Para, neste âmbito deste diploma, nos trazerem aquilo que são os vossos contributos, aquilo que é a opinião que têm sobre o diploma, e depois de uma primeira intervenção, abrirei um período de inscrições por parte dos senhores e seus deputados para algum pedido de esclarecimento que, porventura, exista. Querendo, faça o favor, tenha a palavra.
Sim, será a doutora Isabel Sousa, que é especialista nessa área e, portanto, de formação profissional, e, portanto, será ela a fazer essa introdução e o resumo da situação.
Faça o favor.
Senhor, bom dia a todos, é um prazer. E é um prazer, portanto, valorizar muito esta iniciativa, porque é um programa extremamente importante e muito querido por nós e necessário, portanto, para a região. E nós, como serviço, estivemos sempre envolvidos nesta situação, portanto, da patologia do iodo na área, portanto, da medicina. Portanto, salientar que o serviço, portanto, desde o início, portanto, há um histórico, em 2012, portanto, há um estudo do professor Limbert que identifica as áreas da Madeira e dos Açores como deficitárias em iodo, em aporte de iodo, e, portanto, em 2014 faz-se medidas corretivas e depois nós, o serviço, faz dois estudos, nomeadamente na grávida, nas populações que chamamos mais vulneráveis, vai abrir as crianças, e portanto onde nós verificamos que não houve uma, que houve uma redução dessa diminuição do iodo. Ou seja, isto só para dizer que, portanto, nós estivemos sempre envolvidos e esta situação carece sempre da nossa preocupação. Mais estudos depois foram realizados também, e salientar que as medidas corretivas já vêm muito em linha, portanto, do que o programa do projeto de decreto que tive acesso. E em relação ao programa, que podemos discutir se quiserem situação a situação, só salientar aqui duas situações. Há aqui a situação da palavra voluntário versus o mandatório, porque há certas situações em que nós chamamos a atenção da parte clínica que há população que não pode estar sujeita a um aporte maior, que é nomeadamente a população com que já possui doença tiroideia. A população, por exemplo, idosa com doença tiroideia, ou, por exemplo, pessoas a fazer alguns tipos de fármacos, como, por exemplo, alguns antiarrítmicos, como, por exemplo, a amiodarona, que têm uma longa sobrevida no organismo. Em relação, portanto, só uma certa prudência em relação à pessoa que já tem doença tiroideia, e nós aqui ainda está com as ilhas também, na Madeira e também nas Ilhas Britânicas, também temos níveis muito considerados semelhantes de aporte de iodo, portanto temos de ter atenção a essas pessoas que têm doença tiroideia. Fundamental, e acho que é mesmo extremamente rico, portanto, este projeto, é a monitorização. E a monitorização, não vale a pena, penso que estar a fazer outra vez um estudo de raiz para perceber o que é que, qual é os déficits, mas não, controlar, monitorizar o que está a fazer. E isso, a parte final do projeto, a fazer, portanto, a comissão de monitorização é extremamente importante. Portanto, nós, o serviço, portanto, parabeniza este projeto.
Muito bem. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, estão abertas inscrições numa primeira ronda. Pergunto se há inscrições.
A senhora
deputada Hélia, muito bem. Deputada Sandra Costa Dias, tem a palavra, dispõe de 4 minutos, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar e agradecer a presença, quer da Sra. Diretora Clínica do H10, quer da Diretora do Serviço de Endocrinologia, e prestado já alguns esclarecimentos e também na senda das que têm sido as audições já realizadas no âmbito deste projeto DLR, há muita informação que já nos foi facultada e creio que estamos em condições de concluir pela necessidade desta medida, mas gostaria ainda assim de colocar algumas questões que acho que carecem de mais alguma discussão. Há uma questão que surgiu agora com a doutora Isabel Sousa, identificou os doentes, ou melhor, as pessoas com doença tiroideia. Portanto, aqui é um alerta de que a implementação desta medida nesta população em particular tem que ser feita de forma, ou seja, a introdução ou a obrigatoriedade do solidariedade irá coibir com esta população, com os cuidados que deve ter alimentares. Só tentar perceber melhor isto. E uma outra questão, o projeto de DLR que nos é aqui apresentado prevê a obrigatoriedade do uso de solidariedade apenas na administração pública. Então estamos a falar em cantinas escolares, hospitais, tudo o que seja administração pública, haver obrigatoriedade e a sensibilização da importância do consumo de solidariedade para a correção da deficiência dos níveis na população açoriana. A minha questão é, de que forma é que vem, e pela vossa experiência, como dizia a doutora Isabel, em 2012, fruto do estudo que foi feito, foram implementadas medidas corretivas em 2014, que depois foi feita monitorização, em particular, grávidas e crianças. Portanto, a vossa experiência daquilo que tem sido, ou que têm sido as medidas corretivas, e se estas estão em consonância com aquilo que é proposto nesse DLR, estamos aqui a regulamentar, mas algo que já tem vindo a ser feito, a minha pergunta é até que ponto é que tem sido eficaz e quais são os níveis de melhoria identificados na população açoriana no que diz respeito aos níveis de IUD. E como vêem o possível alargamento desta medida, ou seja, não se restringir apenas à administração pública. Por agora é só, obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Poder, faça favor, tem a palavra.
Portanto, em relação à suplementação de iodo, tem havido algo, houve uma, antes de 2012, de 2008, 2012, houve uma chamada silenciosa suplementação que ninguém deu por ela. Só que com a melhoria das condições de vida das pessoas, portanto, a pessoa que teve uma melhor alimentação, o marisco, os produtos lácteos, o pescado, etc., sozinho foi das maiores suplementações que se viu na história e depois, portanto, foi uma intervenção pública sem ninguém ter dado por ela. Então, quando nós, em 2012, reparamos que há um déficit e em 2014 nós propusemos as várias medidas, que foi, portanto, a grávida ter, portanto, de forma gratuitamente ter acesso, as crianças ter a suplementação nas escolas e, portanto, e todas as situações de função pública, portanto, ter acesso, portanto, nós vimos aqui também uma melhoria, portanto, se quando nós fizemos o estudo, portanto, a nível da mediana, por exemplo, nas grávidas, nós passamos de 46 para 77 depois da suplementação das medidas, e nas crianças nós passamos de 72 para 106, foi notável, portanto isto, portanto, as medidas são eficazes. Agora, as medidas têm que ir também mais além, temos que apostar também na literacia, portanto, da população a nível da alimentação, porque assim, se eu fizer uma refeição fora de casa, em que essa refeição me permite fazer, portanto, a suplementação, eu não vou fazê-la toda no bar, no refeitório, portanto, eu depois tenho que complementar em casa, e isso está bem. Por exemplo, uma grávida, vou suplementar com medicação, com comprimido, mas ela depois também tem que fazer a sua outra parte, porque não é só aquela parte que é necessária. Portanto, isto tudo junto, portanto, as medidas que o projeto tem, a literacia, a monitorização, está, acho que sim, que estamos num bom caminho. Outra situação, a doença. A doença nós temos que ter sempre atenção, porque assim, por exemplo, na grávida está muito salvaguardada, e se nós sabemos os clínicos são uma doença, uma grávida tem doença tiroideia, não vai fazer suplementação de iodo. Mas isso nós sabemos porque existem mecanismos que podem explotar um hipo ou um hipertiroidismo. Agora, então no universo destas pessoas todas, quem é que vai ter doença tiroideia ou não vai ter doença tiroideia? Assim, os valores de suplementação que estão a ser garantidos não vão, portanto, só se houver um excesso grande por parte da pessoa a nível de aporte, alimentação, ou por exemplo, fizer um exame, por exemplo, uma angiografia, ou um TAC ali, um aporte maior de direto. Mas nós temos de ter noção destas doenças que têm principalmente doença nodular da tiroide, ou já ter de base doença tiroide. É isso, temos de fazer sempre ressalvo.
Muito obrigado. Senhora deputada, Barroso da réplica, se assim o entender.
Agora estou esclarecida. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Tenho inscrito a Sra. Deputada Hélia Cardoso. Penso que assim é. Dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos colegas da CAS e, em principal, às nossas convidadas, que agradeço a vossa disponibilidade. Doutora Isabel Sousa, num dos pareceres que foi pedido por esta comissão à ARESP, eles sugerem que também se introduza, como medida de saúde pública, um suplemento de iodo na água para consumo humano. Concorda com esta proposta? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, faça favor.
O consumo da água, lá está, acaba por ser, se ela é generalizada, depende também... se estamos numa campanha também de promoção do consumo de água, e água, portanto, estamos a falar de água da torneira, portanto, com o aumento do iodo, portanto, nós temos que ver que níveis é que vão, qual é a dose que estamos a falar e se isso vai agravar ou não os valores. Portanto, nós sabemos também, aqui em termos de água, se geralmente também é uma situação muito voluntária. Portanto, há pessoas que consomem água de garrafa, água da torneira, portanto, é preciso saber quais são os níveis que estamos a falar.
Eu posso talvez interferir aqui um bocadinho, ou pelo menos participar. Que é, e que a doutora Isabel Sousa já deu um mote, digamos, logo no início da sua introdução. A medida é seguramente recomendável e tem que haver o tal acompanhamento e avaliação, quer da parte do doseamento do iodo nessa população vulnerável e da parte do estado nutricional da população em geral, numa população em que se está a fazer a suplementação. Se tivermos este, e neste decreto, eu julgo que, daquilo que foi-nos dado para ler, que está salvaguardado, pronto, a comissão aqui há muito. A particularidade da comissão de acompanhamento, quer na ingestão de iodo, por meio da avaliação de iodura, na população vulnerável e no estado nutricional. Se houver isto, se efeitos, que a doutora Isabel Sousa chama a atenção, que são alguns efeitos indesejáveis em alguma população especial, nomeadamente o idoso ou nos, digamos, utentes que já têm patologia a tiroideia, portanto isto tem que ser detectado até e, portanto, ser colmatado. Portanto, não destrói de todo o intuito de suplementação que seja feita, quer a nível de suplementação oral, digamos, na alimentação, quer com o sal, quer com o suplemento nas populações vulneráveis, no caso da grávida, que levará uma dose para casa para fazer, ou que está em amamentação, que levará para casa para fazer essa dose que será prescrita medicamente. Portanto, acho que nada, portanto, não vai, não, este receio não se sobrepõe à medida inicial que é recomendável e que não, em muitos países já se pratica, e que só traz benefícios à população, porque estamos só a falar da parte negativa e tem que se lembrar dos aspectos positivos, que é de tudo o que impede que aconteça a deficiência de iodo na nossa população, não é? Quer ao nível da população da grávida ou do neonatal, até mesmo das crianças em idade escolar, são as deficiências, digamos, o déficit cognitivo grave que pode ir a devir, que seguramente é uma preocupação do Serviço de Endocrinologia, do H10, e penso que também politicamente tem que se começar por aí, ou seja, a medida tem benefícios, tem alguns cuidados a ter, os cuidados a ter têm que ser analisados, é esta comissão que é aqui, neste artigo número 7. O acompanhamento e a avaliação é primordial, não se faz nada sem ter acompanhamento e avaliação, precisamente para detectar aquilo que, em algumas populações, não está indicado e, portanto, será detectado aí nessa fase. Espero que tenha ajudado um bocadinho.
Muito obrigado. A senhora deputada Hélia Cardoso tem direito à réplica, caso não tenha ficado totalmente esclarecida. Senhora deputada?
Vou usar. Obrigado, senhor presidente.
Estou em 2 minutos, só, então, faça favor.
A ajuda, doutora Isabel Sousa, para ver se eu percebi. Então, é benéfico, por exemplo, as câmaras municipais porem esse suplemento de iodo na água, desde que haja fiscalização e o correto cálculo desse suplemento na água potável? Ou não é essa a conclusão que eu devo tirar? Obrigada.
Terminou, senhora deputada?
Sim, terminei, senhor presidente.
Faça favor, faça favor.
Concordamos, sim. Desde que haja vigilância e monitorização, certo.
Muito bem. Senhora deputada Ana Jorge, pediu a palavra para se inscrever também, certamente. Muito bom dia.
Muito bom dia. Peço o favor de me dizerem se me estão a ouvir.
Estamos a ouvir perfeitamente, sim senhora. Faça favor.
Gostaria que, ainda não estando no uso do tempo que me é dispensado, pedir desculpas ao Sr. Presidente, aos deputados e nossas convidadas, dado o trabalho que tive que estar a efetuar anteriormente, que pode eventualmente ter sido também apresentado pelo coordenador deputado Luís Raposo. Peço então imensa desculpa, agradeço a presença da possibilidade de podermos estar nesta comissão com aquilo que são os conhecimentos da Direção Clínica do Hospital do Divino Espírito Santo e pela Direção de Serviços do Serviço de Endocrinologia. Dado que cheguei um pouco mais atrasada, né, a esta comissão, como já vos pedi desculpa pelo facto, gostaria de perceber, e tendo em conta que esta iniciativa visa uma matéria com evidente relevância endocrinológica, desde logo pela relação entre a carência de iodo, a função tiroideia, a gravidez, o desenvolvimento infantil e a patologia da tiroide, parece-nos que esta é, portanto, uma apreciação clínica que não poderíamos deixar de fazer com a vossa presença, que é uma apreciação clínica especializada sobre aquilo que é a nossa realidade na região. Se, entretanto, já tiver sido feita esta questão, não estaremos aqui a perder o nosso tempo da comissão. Digam-me, por favor. Nesse sentido, a minha questão iria para este facto. Podem ajudar-nos a clarificar, e cumprimento desde já a doutora Paula Macedo e a doutora Isabel. A doutora Isabel, peço desculpa, estava a tentar reencontrar...
Isabel Sousa.
Se de facto há ainda esta relevância, que nos parece que existe, os estudos também, alguns divulgados, revelam, esta relevância médica da carência de iodo nos Açores, nomeadamente ao nível da saúde materna, do desenvolvimento infantil e da patologia tiroideia. Esta era uma das questões. Se já tiver sido respondida, poderemos passar à frente, que eu ouvirei a audição também. A outra questão que poderia e que seria pertinente é que, perante esta proposta de DLR, portanto, avança-se nesta fase com uma solução que consideramos que é, sem dúvida, prudente, faseada, e incide sobre a administração pública regional e mantém, sem dúvida, a suplementação dirigida aos grupos mais vulneráveis. Do ponto de vista clínico, perguntava então se consideram que esta opção constitui aquilo que é um primeiro passo dado que até, por exemplo, a Ordem dos Médicos nos alertou que tantos são os países que já tomaram medidas e medidas de caráter vinculativo e nós ainda não o fizemos. Se consideram, então, que este é um primeiro passo adequado, seguro e justificável para melhorar os níveis de iodo na população açoriana? Era esta a segunda questão. Terceira questão, no que respeita ao acompanhamento da medida, e eu ouvi já nesta parte final da vossa resposta, a referência àquilo que é o artigo 7º, no acompanhamento e avaliação desta medida, perguntar-vos se há alguns indicadores ou mecanismos mais relevantes para que possamos, de facto, aferir e que possais nos aqui elucidar melhor sobre esses mesmos indicadores relativamente a esta monitorização, para que possamos perceber, em termos de impacto, a implementação deste diploma. Seriam estas três questões, se alguma já tiver sido respondida, poderemos avançar. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada às nossas convidadas.
Muito obrigado, senhora deputada, e dizer-lhe que no início dei conta da participação de algumas senhoras e senhores deputados nas reuniões anteriores e pedi também desculpa às nossas convidadas e, portanto, esta parte está devidamente registada e ficou registada e, portanto, temos… a senhora estava a trabalhar e, portanto, a exercer também o seu trabalho noutra comissão, e, portanto, em nada fica penalizada por isso. Passando às nossas convidadas para as respostas às suas questões, faça favor.
Em relação à primeira pergunta, penso que nós tínhamos falado quando falamos da melhoria, portanto, das medianas, que houve melhoria quando foi feito os nossos estudos. Em relação à sua segunda pergunta, em relação a se este será o primeiro passo, sim, eu penso que eu acho que é uma continuidade do que já se está a fazer e, portanto, e é um passo seguro, um passo adequado e, nomeadamente, o artigo 7º, que nós até consideramos como fundamental deste projeto. Em relação a que medidas é que nós iremos... quais são os nossos indicadores de qualidade? Os nossos indicadores de qualidade são, portanto, fazer as iodúrias, são fazer as medianas, são ir à população alvo, voltar, e depois fazer também a avaliação nas escolas, nas partes, situações por haver, portanto, como é que está a monitorizar, fiscalizar, portanto, o iodeto o deputado, portanto, que se está a utilizar, a fiscalização, e também a nível do plano alimentar de programa alimentar familiar, portanto, que isso que nós, quando vamos às escolas, nós conseguimos obter, portanto, nós fizemos um estudo recente de 2020, de 2022, em que nós vimos que o padrão alimentar, portanto, cerca de 48% das pessoas, das famílias, já utilizam sal iodado, ou seja, também foi, portanto, portanto, há uma maior literacia, portanto, há um maior conhecimento, houve uma maior publicidade a esta situação, além do que nós conseguimos clinicamente perceber, estudando marcadores físicos, portanto, como a iodúria, conseguimos avaliar. Portanto, acho que o programa governamental que abrange, portanto, as populações e a parte clínica é extremamente importante.
Muito obrigado. Senhora deputada, para usar o seu direito de réplica, se assim o entender, dispõe de 2 minutos. Senhora deputada Ana Jorge.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Sim, uma réplica que será a jeito de confirmação daquilo que foi dito. Portanto, do ponto de vista clínico, podemos dizer que esta é uma medida, este LR propõe medidas prudentes, com utilidade em saúde pública e que efetivamente deve ser acompanhada e monitorizada conforme acabais de dizer. É, portanto, um pouco esta confirmação que pediria, e se há alguma retificação, no meu entendimento, de merecer ser feita, agradeço também. Portanto, do ponto de vista clínico, creio que existe, daquilo que compreendi, fundamento bastante para esta iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E penso obrigada. Que no final colocou a pergunta.
Sim, tem concordado. Portanto, com esta medida, sim.
Aliás, como tinham referido na sua intervenção inicial, que a Sra. Deputada não... Mas sim, que esta iniciativa tem realmente pertinência. Senhoras e Srs. Deputados, continuam abertas as inscrições nesta primeira ronda para os grupos e representações parlamentares que não tenham usado da palavra nesta primeira ronda.
Senhor Presidente.
Não, se faça favor, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Doutora Paula Macedo, Sra. Doutora Isabel Sousa, muito obrigado pelos esclarecimentos que já nos trouxeram a esta comissão. A minha pergunta é uma pergunta de retórica, mas que creio que compreenderão, uma vez que os trabalhos da comissão são públicos e, portanto, acompanhados não só pela comunicação social, mas também pelos cidadãos. E, portanto, a pergunta vai neste sentido. Se os níveis de iodo na população estivessem dentro dos parâmetros normais, creio que os médicos não prescreveriam, não receitariam suplementação de iodo às grávidas. Estou correto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça favor.
Sim, isto é o culminar de um estudo, portanto, que começa há muitos anos e, portanto, em que não é só a área de carência, portanto, que é só os Açores, mas, portanto, nós estamos identificados como áreas com déficit devido à nossa, no nosso microambiente, da nossa constituição dos solos, da nossa pluviosidade, portanto nós somos solos pobres em iodo, portanto nós temos vários disruptores endócrinos, o cloro, o flúor, o brometo, entre outros, e portanto isto rouba-nos o iodo e somos áreas de carência. E portanto nós temos também uma patologia associada, uma patologia tiroideia enorme e portanto que está também em consonância. E digo-lhe mais, nós estamos no serviço, estamos a fazer agora ao fim de 4 anos, portanto nós estamos agora com um novo indicador que se calhar vem em linha do que já foi feito desde as medidas corretivas, que nós estamos a ter agora o valor mais baixo que tivemos até hoje de hipotiroidismo congénito. E, portanto, nós estamos em fase de publicação de um artigo em que este número diminuiu. Nós ainda não percebemos se tem a ver com a introdução da medida da suplementação ou mesmo se terá a ver com outras patologias, mas pensamos que não. E, aliás, foi o próprio professor Limbert, enquanto vivo, que faleceu, portanto, o ano passado, que também já verificou o nosso, teve a ocasião de ver o nosso trabalho e que também, e que teve desde o início ligado, que também acha que isto poderá ter relação. E sim, nós não íamos suplementar alguém que se tivesse, que não tivesse provas de que houvesse carência.
Muito obrigado, deputado Pedro Pinto. Pergunto se vai usar o direito de réplica.
Perfeitamente esclarecido, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Nesta primeira ronda, pergunto se ainda há inscrições. Não havendo, pergunto se há necessidade de abrir uma segunda ronda, inscrições. Sra. Deputada Sandra Costa Dias, dispõe de 3 minutos, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Evidenciada que foi a necessidade desta comissão acompanhar a eficácia das medidas que serão implementadas, questiono quais os indicadores que deveriam ser monitorizados para avaliar essa eficácia de uma forma clara e que nos possa dar elementos possíveis de ajustar ou não este diploma. Obrigada, Sra.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faça favor.
Portanto, como eu disse há bocadinho, portanto, vai muito em linha os estudos que nós temos feito, portanto, a iodúria é fácil de fazer, portanto, nas escolas, nas grávidas. O adulto, portanto, segue muito em linha, portanto, também a criança segue muito em linha depois a iodoria do adulto. E, portanto, porque 90% do iodo é excretado pela urina e, portanto, nós temos, é fácil, e a monitorização é fácil. Faz-se depois as medianas, faz-se estudos comparativos, mas depois é preciso fazer as tais fiscalizações. E as fiscalizações, geralmente, por exemplo, no hospital e nas empresas públicas existem, e segundo o diploma que existia anteriormente, era feito pelas dietistas e nutricionistas que fariam, vêm, portanto, o aporte de sal iodado que é realizado, e depois de cada unidade. E depois fizeram aqui uma comissão, portanto esta comissão que tem várias entidades, portanto tinham que se responsabilizar pela verificação e fiscalização dos valores. E depois também a nível também da suplementação alimentar, que é aquilo que não é propriamente, parece não ser contabilizado, mas é possível ser contabilizado, e portanto fazer estudo também às famílias.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se vai usar o seu direito de réplica nesta segunda ronda.
Não se conhece, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, continuam abertas inscrições nesta segunda ronda. Pergunto se há inscrições. Penso não haver. Não havendo, resta-me agradecer a vossa disponibilidade, os vossos contributos para uma melhor análise por parte dos senhores e dos seus deputados daquilo que é o diploma que está em análise na nossa comissão. Mais uma vez, muito obrigado. E até uma próxima, porque será certamente a doutora Paula Macedo será convocada para mais algumas vezes.
Obrigada, muito obrigada a todos. Obrigada.
Obrigado. Obrigado. Obrigado.